É cada vez mais comum nas famílias as figuras do ex-marido e da ex-esposa. Estatísticas mostram que os números são crescentes. Definitivamente não é um momento fácil para ninguém, principalmente quando há filhos envolvidos. É bom sempre deixar claro que existe o ex-marido, existe a ex-mulher, mas não existe o ex-filho. Mesmo com a união rompida, a responsabilidade continua, o que, infelizmente, muita gente custa a entender. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, conversando com o psicoterapeuta educacional, nosso consultor Léo Freiman, que todas as segundas-feiras participa aqui do Jornal de Serviço. Léo, bom dia.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bom. Feliz de estar aqui com você, com nossos ouvintes. Um abraço para a Paulinha também.
Igualmente. Bom, a Paulinha está em férias, viu? Mas, mas bom, deve estar te ouvindo lá em...
É, provavelmente ela deve estar ouvindo a gente.
Lá nas Alagoas.
É verdade.
Bom, muitos pais não entendem, Léo, que a responsabilidade sobre os filhos não acaba com o fim do casamento, não é isso?
Exato. Infelizmente, quando o casamento se desfaz, seja lá pelo motivo que for, para muitos pais é cômodo jogar o filho como se fosse um problema ou uma coisa para que o outro cônjuge cuide ou para que os avós cuidem. Essa é uma figura muito nova, né? Pais-avós. Então, os avós, na época da sua aposentadoria, da sua maturidade, no lugar de descansar, aproveitar seu dinheiro e até terem o gostinho de, como a gente fala, mimar, brincar com os netos, não. Tem que voltar a ser pai e mãe. Isso é ruim para todo mundo, é muito sério isso.
É uma situação comum hoje em dia?
Muito comum. Eu vejo isso no consultório quase que diariamente. Tem outros colegas que a gente conversa. Isso é um absurdo tão grande que os pais não percebem que ao jogar o filho como se ele fosse uma coisa para que o avô e a avó cuide. Outro dia um paciente que eu atendo aqui, uns 30 anos, falou que saiu num barzinho, foi conhecer uma moça. E aí, uma dada altura, ele pergunta: e aí, você tem filhos? Ela fala assim: eu tenho, mas olha, fica tranquilo, porque eles moram lá em São Bernardo com a minha mãe. Então não vai ser um problema. E ele falou que naquela hora acabou toda a motivação de conversar com a moça, porque ao ela se referir ao filho dela como, é uma coisa que está lá longe com a minha mãe, quer dizer, eu não assumo a minha parte. Ele falou, não, uma moça dessa não tem o menor interesse.
Ela nem deveria chamar de filho.
Exatamente, porque a mãe ou o pai, eles não se caracterizam pelo fator biológico. Tem muito tio, tem muito avô, tem muito vizinho, a gente sabe, que é mais pai, é mais mãe, porque mãe e pai é quem cuida, é quem cria, é quem educa, é quem forma. É aí que se caracteriza a paternidade de verdade, né?
Léo, e quando há atritos entre os pais, é comum uma das partes usar o filho para fomentar essa guerra, não é?
Muito,
a gente,
muito.
Aliás, está vendo, quem assiste essa novela Salve Jorge, está acompanhando lá o drama vivido pelos personagens do Caco Scioccher, aliás, muito bem no papel. Ele vive o Celso e a Letícia Spiller, que é a Antônia. E tem uma criança ali no meio, os pais dele no meio, é uma confusão danada, né? Confusão é maneira de dizer, força de expressão, na verdade é um drama aquilo.
É um drama e assim, é uma falta de caráter, uma falta de respeito, porque é um absurdo tão grande transformar o filho em terapeuta, porque para falar dos nossos problemas, para resolver situações, para debater questões financeiras ou legais, existe advogado, existe padre, rabino, psicólogo, existe o amigo, sabe, existe o CVV, mas não a cabeça do filho. Não é possível que o pai ou uma mãe não pare para pensar que ao ficar falando mal do cônjuge ou do ex-cônjuge, o filho está lidando com uma informação que ele não vai ter o que fazer com aquilo. O filho não sabe, o filho vai para a aula, imagina, de manhã cedo, ouvindo, não, porque teu pai, porque não sei o quê, porque fala para ele pagar a escola, porque ele não deu dinheiro, porque ele é um canalha, porque não sei o quê. Como é que esse garoto vai assistir aula? Segundo, o que esse garoto tem de poder? Ele vai chegar lá o quê? Com a mão na cintura, no trabalho do pai, falar, pai, assina aí o cheque, que a mãe quer o dinheiro? Quer dizer, essa criança acaba sendo roubada do seu direito de ter a sua infância, de ver o seu pai pelos próprios olhos, e aí a criança enlouquece, Oliveira. Porque ela não sabe, por exemplo, se ela gosta do pai, porque às vezes o pai é bacana, como ex-marido pode não sê-lo, mas como pai é bacana, e a criança fica dividida. Metade do cérebro gosta do pai, metade do cérebro tem que odiar o pai porque o pai faz mal para a mãe. Então, é preciso recuperar na família uma coisa chamada recato, respeito, consideração. Porque o filho não estava lá, o filho não foi chamado na hora de criar o problema. O filho não foi chamado na hora de criar a discórdia. Então, o filho não tem que ser chamado na hora de resolver a bagunça.
Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar para colocar aqui, são muitas as perguntas de ouvintes que chegam pela internet, a gente, infelizmente, não pode atender todo mundo. Vamos por amostragem aqui. Aproveitando o que você estava dizendo, tem aqui a Keila Vieira, ela quer saber o seguinte, quando os pais, devem ter sido isso que aconteceu na vida dela, os pais se separaram muito cedo. Ela quer saber quando isso acontece, se a criança vai refletir na vida adulta, se isso vai atingir a personalidade dela na vida adulta, já que ela acrescenta que nem conhece o pai e às vezes se sente vazia.
Olha, Oliveira, não necessariamente. Não há nenhuma relação direta entre filhos cujos pais se separaram e a pessoa se tornar problemática ou depressiva, ou nada disso. É muito mais, primeiro, como a criança lidou, como foi falado para a criança sobre a separação, e mais, tem pais que se separam, mas mantêm o respeito, mantêm o diálogo, mantêm a consideração, e até passado meses ou alguns anos, cada um de uma forma digna e respeitosa, até se frequentam, desejam bem um para o outro, e isso traz muita serenidade. Agora, quando a separação não foi assim, o que infelizmente é mais comum do que deveria, há casos em que essa criança, né, como pode ser no caso dessa nossa ouvinte, consegue viver uma segurança emocional com um tio, com um vizinho, com um bom namorado, ou às vezes até fazendo um trabalho de psicoterapia para entender que a relação entre os pais é mérito e é responsabilidade deles como adultos. Cada relação é única. Então ela não está condenada a ficar sozinha, ela não está condenada, então, se ela casar, ela também vai se separar, porque cada relação, Oliveira, é absolutamente única. Cada casal faz as suas regras, cada casal tem seus méritos e até suas dificuldades. Então os filhos não são uma cópia fiel dos pais. É isso que ela precisa saber. Porque ela tem todo o direito de ter a história dela, no ritmo dela e do jeito que ela e o futuro parceiro ou parceira desejar. Cada pessoa vai construir a sua história de vida. Aliás, esse é o nosso grande desafio, né? A gente olhar a história dos nossos pais e perceber, né, se apropriar. O que que a gente concorda? O que que a gente viu de bom? O que que a gente viu de bonito? Isso a gente leva para nós. O que a gente viu que não funciona, que não serve, a gente tem que entender que a história é deles. Entre um casal, só o casal sabe o que que aconteceu e por que que as coisas se tornaram como se tornaram.
Léo Fraiman, por favor, permaneça na linha. Eu vou abrir aqui um espaço para a informação direto de Brasília do repórter José Maria Trindade e depois nós seguimos com a nossa conversa, tá bom? Um instantinho só. José Maria Trindade.
É isso. Olha, Oliveira Andrade, nós estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados, um momento importante, né? É a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, que vai comandar aqui a casa um orçamento de 3 bilhões e 800 milhões de reais, e também o poder de definir a pauta, ou seja, o que será votado aqui no plenário da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, fez uma homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e em seguida ele começou aqui um resumão do seu trabalho, né, à frente do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, e aí fazendo uma leitura de um discurso já num tablet, né, um computador de mão, e colocando como principal trunfo a informatização da casa e a tendência de acabar com o papel por aqui. Mas o importante é que existem quatro candidatos aqui à presidência da Câmara. O deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB, é o favorito neste acordo que recolocou Renan Calheiros na presidência da Câmara. Também Rose de Freitas, Júlio Delgado e Chico Alencar. Em seguida, começam os discursos aqui, logo depois de Marco Maia, começam os discursos dos candidatos, inicialmente pela deputada Rose de Freitas. Daqui a pouco voltamos, Oliveira Andrade, ouvintes, aqui do Jornal de Serviços da Jovem Pan.
Obrigado, José Maria Trindade. Léo Fraiman, então, para a gente fechar aqui, olha, tem uma participação via internet, através do nosso site, dos nossos e-mails, perguntas que chegam pelas redes sociais. Eu vou destacar mais uma, essa é da Cláudia, ouvinte Cláudia. Ela diz que é separada há muito tempo. Pelo que eu entendi, ela não tem um bom relacionamento com o seu marido. No meio tem uma filha de 12 anos que é apaixonada pelo pai. E isso não causa para ela nenhum tipo de problema, né? Ela, Cláudia, aceita e entende que a filha tem mesmo que ser apaixonada pelo pai. E ela, essa menina está entrando numa idade que a mãe considera uma idade difícil, com certeza, adolescência, né?
Uhum.
E quando ela faz algo errado, ela manda um e-mail para o pai, ou então comenta através da sogra, pede para a sogra comentar com o pai, mas ela, ao mesmo tempo, ela pede para que ele omita que foi ela que passou essa informação, não é? Para não criar problema. Mas a primeira coisa que ele faz é tirar satisfação com a menina, em vez de tentar, através de uma conversa, chegar àquele problema e aconselhá-la e tal. E ela acaba ficando nessa história aí, a mãe como dedo duro, e acha que por isso está perdendo o pouco amor que a menina tem por ela. Então, o que ela quer saber é o seguinte: pergunte ao Léo, devo esconder as coisas, já que é impossível ter um diálogo com o pai para resolver essas questões, quanto à educação dela?
Não, olha, eu escuto isso com muita tristeza. Infelizmente, Cláudia, você não está sozinha. É muito comum esse jogo entre os pais, e um é bonzinho, o outro é o ruinzinho, um dá o dinheiro, o outro dá os limites, um dá carinho, o outro coloca as regras. Isso não é legal. Nem sempre é possível ter um diálogo, ainda que, Cláudia, eu digo para a Cláudia e para todas as mulheres e homens que têm filhos, mas não têm mais a esposa convivendo. Vale sim a pena ligar de bom tom, com o coração aberto, e dizer: escuta, fulano, nós tivemos bons anos, honrando os anos bons que tivemos, quero te convidar para a gente ir conversar com um psicólogo ou até com um educador. Às vezes, Oliveira, conversar com um educador pode ser menos assustador do que ir direto para um psicólogo, que nos ajude a encontrar um jeito de ter alinhamento, unidade, de ter coerência entre o que a gente faz. Esse, eu diria assim, vale sim, Cláudia, todo esforço, por mais que liga, fala, mas ele pode gritar comigo. Deixa gritar, porque o filho vale a pena esse esforço. Porque com o tempo, se o teu ex-marido olhar que, poxa, ela está lá desarmada, ela quer o bem da nossa filha, a gente tem uma chance de conseguir ter mais unidade e coerência, que é muito importante. Se não dá, não tem essa coisa de que assim, ah não, como ela passa pouco tempo comigo, eu não vou educar, não vou falar as verdades. Não, senhor, não tem isso. Por mais que eu tenho aqui pacientes que às vezes viajam, ficam 2 semanas fora, convivem 2 dias com o filho, naquela hora tem que ser pai, tem que ser mãe. Pai e mãe participativa, é o que a gente fala sempre aqui, é aquele que dá o afeto e dá o limite. Dar afeto significa elogiar quando fez a coisa certa, dar carinho, falar que o filho é uma pessoa querida, é amada, falar quando ele acerta, comemorar, mas é também dizer: comporte-se adequadamente, você já comeu o suficiente, está na hora de dormir, porque não dá para ficar tendo filho fazendo campanha eleitoral. Isso é papel de político. O papel de um bom cidadão, que é pai, que é mãe, é fazer uma educação correta, é cuidar da alimentação, participar da vida escolar, cuidar da rotina, porque às vezes a criança, e mais ainda o adolescente, não percebe o quanto tem que comer, a importância de bons hábitos. Então não dá para ficar só com a parte divertida e delegar para o outro. E muitas vezes esse joguinho de empurra-empurra não funciona nem para a criança nem para os pais, que ficam sem o poder. E aí fica um legalzinho e o outro é o ruim. Um que dá o dinheiro, o outro que não dá nada. Isso não funciona. Então você não tem chance nenhuma de diálogo, Cláudia. Assuma você o fato de você ser uma mãe, e uma boa mãe tem que ser capaz de dar a comida, de dar o carinho, de dar o abraço, de dar o limite, de dizer o não e de dizer a hora de ir dormir, por mais que a sua filha seja adolescente.
Ok. Tá? Léo Fraiman, psicoterapeuta educacional, consultor Jovem Pan. Muito obrigado, Léo. Bom dia.
Prazer, um ótimo dia para você, uma ótima semana. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.